Norma Urbana Culta, Bobina número 21. Inquérito Brasil, São Paulo, número 58. Diálogo entre informante e documentador. Tema 5, a família, o ciclo de vida, a saúde. Número do informante, 72. Sexo masculino, 37 anos. Documentadora, Ada Natal. Data, 13 de julho de 1972. Duração do inquérito, 40 minutos. Pista 1, de 664 a 1519 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Gravação do dia 13 de julho de 1972. Então, por falar em família, você deve ter alguma experiência na maneira tradicional das famílias do Pará se constituírem, de casamento. Você se lembra de alguma cerimônia nesse sentido? De ter participado de alguma cerimônia assim, de casamento ou de morte, porque são ainda famílias que conservam certa tradição. Você se lembra de alguma coisa especialmente assim, não?
Eu me lembro.
Diga, como é que era?
Mas só que é muito gozado.
Bom, então ótimo. Então diga lá, a gente ri se for.
Eu me lembro, que foi com meu primo, realmente.
Aham.
Uhum. Meu primo, ele era um sujeito dado a encontros amorosos, sabe? Então, ele marcou um encontro, ele marcou um casamento com a minha prima, que é a atual minha prima, e com mais outra, em duas igrejas distintas, entendeu?
Uhum.
Acontece que, no momento em que ele entra na igreja, tava o meu avô, tá todo mundo lá, com uma beleza, viu? Eu era pequeno, hein? Lembra desse detalhe. A vista da calça estava totalmente aberta. Mas ele era um cara de sem vergonha mesmo, entendeu?
Mas de propósito era?
Não, foi distração mesmo. O meu avô, que era um sujeito dado, assim, como ele fala, muito alto, muito tirano, entendeu? O meu avô era um sujeito danado. Patriarcal mesmo, rapaz, né? No duro. Então, com aquela cerimônia, ele vinha passando, né? Bolado. Você não tem vergonha de estar com esta calça aberta? Fecha esta calça. O primo olhou, sabe como é? Ficou meio assim. E ele fechou a calça na cerimônia, na ida para o altar mesmo. Isso aconteceu mesmo. Foi na igreja, Santo Antônio do Pari. Vou precisar mais ou menos do tempo. 1941, 42, por aí foi.
Mas como é que ele resolveu o outro casamento?
Bom, ele falou, o que ele falou eu não posso falar, viu? De onde que ele vinha?
Ah.
Já, todo mundo entende, né?
Uh-huh.
É um danado, que não é um danado.
Mas escuta uma coisa, mas não há um certo, assim, ainda um certo rigor do relacionamento, por exemplo, entre pai e filho nessas famílias tradicionais?
Demais, assim.
Existe.
Demais.
Mas como é que você explica esse rigor e como é que ele se processa?
Eu tenho aqui uma análise psicológica que eu mesmo fiz do meu tempo de criança.
Uhum.
Eram pessoas que vinham, o meu avô, por exemplo, quando veio da Itália, foi uma pessoa que viveu uma vida muito muito precário, entendeu? Uma luta violenta para sobreviver. Chegou aqui, encontrou meios para sobrevivência fácil. Então ele começou a ganhar muito dinheiro. E foi dando conforto aos pais, aos filhos dele. Um conforto diferente daquele que tinha tido. Melhor. Os filhos dele, inclusive meu pai, também, por sua vez, começou a dar um conforto melhor para mim. Isto é, um senso de proteção muito violento.
Uhum.
Mas uma proteção imposta, determinada. Inibindo totalmente a manifestação da personalidade de quem estava sendo criado. No caso, eu, minha irmã, a minha tia Ida, que até hoje sofre violentamente aqueles choques emocionais entre ela e o meu avô.
Uhum.
Entendeu? Onde a palavra dele até hoje, aliás, até ele morreu já um ano atrás, até hoje, até naquela época, quando ele vivia, os filhos dele Tamanha era a subordinação ao pai que os filhos dele não davam um passo. Já com idade, 50 anos, 55 anos, os filhos dele. Sem antes consultá-lo previamente.
E ele fazia questão
de... Ah, e ora, e se tomasse uma decisão sem que ele soubesse, e se ele posteriormente viesse a saber, ele chamava o filho da atenção. Isso com idade de 55, 60 anos.
E assim, para escolher, por exemplo, uma pessoa para casar? Quer dizer, tinha que passar pelo crivo?
Tinha que passar por ele. Eu me lembro como se fosse hoje o noivado da minha tia Amélia. Impressionante.
Conta pra gente,
nunca, nunca mais me esqueço. O meu tio Bruno entra na sala acompanhado da sua mãe e pai. Então ele entra nervoso, sabe? Eles já eram de idade, já tinham uns 30 e poucos anos. E o meu avô não estava na sala. Estava toda a família do meu avô, todas as irmãs dele, os filhos dele, acompanhado com as esposas e com os netos, todos lá, inclusive eu. Até, aliás, quando eu fui ficar noivo, estava apavorado, né? Depois de muitos anos, hein, Cássio? O meu tio Bruno senta, estava batendo o pé, estava tremendo, rapaz. Aí ele entra, viu? Ele vem de um corredor, entra na sala e senta. Ele perguntava, como é o seu nome? Bruno Salvar. Qual é a sua profissão? O meu tio, ele comprava ferro velho. Mas isso dá dinheiro? E o camarada, dá, não dá? Como é que você vai fazer para cuidar da minha filha? Então, ele foi satisfazendo a intenção do meu avô. Então, se de uma vez satisfeita a intenção, ele determinava o casamento. Rápido. Se o meu avô achasse que não servia, pode contar que esse camarada não entrava mais em casa, e se a filha dele saísse com ele, era imediatamente mandada embora de casa. É o que aconteceu com a minha tia Ida, que até hoje ela teve um amor só na vida. Chamava Altamiro, o namorado dela, Altamiro. Eu era pequeno também, eu saía com ele clandestinamente. Minha tia Ida era mais arrojada, mais atirada. Então nós saímos, íamos na igreja do Santo Antônio do Pari, ali na coisa, para se encontrar clandestinamente com esse tal de Altamiro. Então foi surgindo um amor, uma coisa, um aconchego, uma coisinha assim bonita. Até que veio o dia do noivado. E o camarada era português. Mas era português, Cássio. Então meu avô perguntou para ele, o senhor veio de Portugal quando? Ah, vim tal, aquela coisa. O senhor é casado? O camarada ficou ofendido. O camarada era... Ele falou, como que eu sou casado? Ele falou... Como é que eu sei que o senhor não é casado? Ele falou, porque eu estou aqui. E eles discutiram. Meu avô falou assim, o senhor não sai para casar com a minha filha. Como eu estou falando? Com uma palavra de honra, como eu estou falando? Botou a camada para fora. E não fez a minha tia encontrar-se com ele. A minha tia tinha uma voz de soprano tão boa que a Rádio Gazeta, naquele tempo, viu? Um negócio muito sério, a Rádio Gazeta, rapaz.
Nossa,
ia muitas vezes na casa do meu avô, mas naquele tempo. Era um prostituto da esquerda. Meu avô não... Então abafou mais um sentimento da minha tia aí. Hoje a minha tia está internada no Instituto de Doenças Nervosas. Ela nunca mais conheceu nenhum homem. Nem conversar com nenhum homem, mas nunca mais ela conversou. A partir daquele... Que o meu avô expulsou a família da casa dele. Nunca mais.
E ela não teve nenhuma manifestação de rebeldia posterior?
Não, não tinha.
Acatou?
Acatou e...
Mas e no caso, assim, da outra geração? Por exemplo, vocês em relação aos seus pais, por exemplo. A coisa continuou do mesmo, no mesmo nível, não?
Não, não, não. Muito diferente. Meu pai me deu liberdade total. Minha mãe não, minha mãe já era diferente. Minha mãe me segurava bastante mesmo. Mas a relação entre o meu avô e as minhas tias solteiras, que eu me lembro, e aí, essa relação, fazendo-se proporção com a relação entre o meu pai e eu, não, é muito diferente. Eu adorava por mim.
Vocês tinham um tratamento especial assim para o avô, não?
O meu avô, ele era um sujeito... O meu avô era um animal. O meu avô era um animal. Ele não tinha característica de homem. Era um sujeito mau mesmo. Não é mau, ele achava que era a vida assim. Uhum. Meu avô era um homem. Quando meu tio Nero casou, ele falou, bom, isso eu me lembro. Ele falou assim, bom, você casou, agora você trata da sua vida. Depois de uma semana, o meu tio Nelo voltou em casa pedindo 2 cruzeiros com meu avô. Meu avô tinha muito dinheiro, hein? Meu avô tinha muito dinheiro, rapaz. Ele negou. Falou, eu não sou mais teu pai. Daqui para frente é você que trata da sua vida. A minha avó Albina, que é a esposa dele, me lembro, ela comprava pão. Pegado a minha casa, tinha uma padaria, ela comprava pão e punha por baixo das saias, tinha 7, 8 saias, nem lembro mais, um negócio sério, rapaz. Então ela punha no meio das saias o pão e outras coisas lá, aqueles pães toscanos que cortava assim, sabe? E levava para ele por baixo do pano. Mas ele era um técnico em elevadores Atlas. O elevadores Atlas naquele tempo estava crescendo, estava começando, né? Então ele foi levado a chefe. Quando ele foi levado a chefe, aí o meu avô moderou a situação com ele. Aí já recebeu como filho.
Ah,
uhum.
Que engraçado. Eu pensei ser porque, pelo fato de ele já ter saído de casa. Já era casado a essa altura, não?
Já era casado, já tinha filho. A Elis. Não foi a falar com a Elis? Uhum. É o pai da Elis com a mãe da Elis, eu estou falando dos pais dele. Meu tio Nero foi assim. Meu tio Nero foi indo. Aí quando ele viu que o filho dele era chefe, aí melhorou a situação. Aliás, o único que dobrava o meu avô era eu, porque eu fui o único que fui na escola.
Uhum. Ele respeitava, sim?
Ele respeitava. Quando eu entrei na escola, ele ia me respeitar mais antes, não me respeitava. Geninho.
Ele valorizava, assim, vamos dizer, o estudo de uma maneira geral. Ele achava que isso era, vamos dizer, era condição de ascensão social e econômica.
No início, quando a gente tinha uns 10, 12 anos, mais ou menos, ele proibia o meu pai de me mandar na escola. Ele mandava que eu fosse aprender um ofício. Nunca mais me esqueço, rapaz, um ofício. Tu sei, pá, sou aquele filhoro lá, tu filhoro, vai ficar louco. Tem que aprender um ofício, ganhar pane. Que estudar? Estudar é coisa de rico. E meu pai sempre queria que eu estudasse.
Mas depois de você...
Quando eu entrei na faculdade de medicina, aí está um negócio. Eu era o rei da família. Uhum. Ele me tratava como se fosse um rei. Inclusive me servia café. Negócio muito sério. Eu servia café. O meu avô me servia café, era a maior honra do mundo. Do mundo, para mim foi. Um dos maiores presentes que eu recebi na minha vida foi meu avô me servir um café e uma noite ele chorar perto de mim, rapaz.
Por quê, no caso?
Por causa da minha tia Ida, que estava... Ele se sentiu culpado. Ele se sentiu culpado. Ele chorou, rapaz. Essas coisas eu nunca mais esqueço. O meu avô, que é isso, rapaz? Negócio sério.
Mas você tratava assim, pelo nome de avô, você tratava...
Nono.
Sempre.
Nono e nono.
Eles tinham o termo também
Bambino
para vocês sempre.
É, sempre.
E...
O Guaiô.
Uhum.
O Guaiô.
Agora, assim, em relação à morte, você se lembra de alguma cerimônia de morte? Assim,
que... Bom, morte é o maior espetáculo que pode ser visto. É o maior espetáculo que pode ser visto. É uma morte da mãe do meu avô.
Você se lembra?
Eu sim me lembro. Ele se dava a um homem macho, sabe? E como realmente ele era mesmo. Ele era um animal, meu avô era um animal. Mas, caso de doença ou caso de morte, ele era o primeiro a chegar e o primeiro a se movimentar. Podia... E olha, esse meu tio Nelo, ele falou assim, você venha, você entra em casa às 10 horas da noite, hein? Você me passa das 10 horas da noite. E meu tio Nelo constantemente passava da hora. E o meu avô descobriu que tinha uma amante. Quando ele descobriu que tinha uma amante, ele expulsou imediatamente de casa. E avisou todas as irmãs dele casadas que quem recebesse ele não entraria mais na casa dele. Me lembro, rapaz. A minha avó chorava, a minha avó Albina, a esposa do meu avô, chorava, não fazia... O meu tio Nero, sabe, é moço, 18 anos, levou as mala, foi embora. Foi pra casa da minha tia Santina, rapaz. Cássio. E meu avô soube. Ele também não falou nada. E a minha avó, Albina, e a mãe dele. Em cima. Recebe o Nélio, recebe o Nélio, recebe o Nélio. E aí a mulher sempre vence, né? Um dia ele recebeu o Nélio, mas a Santina nunca. Ele morreu, a Santina não entrou na casa dele, não. A Santina não... Se foi na morte dele, eu não me lembro porque não estive. Eu estava em Belém na morte dele. Uma coisa que eu sinto bastante na minha vida. Eu detesto meu avô. Mas não, eu queria ir na morte do meu avô. Eu queria mesmo. Com toda a sabedoria que eu sei, que tudo, mas eu sinto uma coisa que já está na morte do meu avô. Mas a minha tia Santina acreditou que não tem ido na morte do meu avô. Não, não perguntei. E olha, faz anos esse negócio, faz muitos anos. Aquela coisa, a palavra mesmo. Na morte da minha avó, como eu tinha dito no início, da mãe dele, da minha bisavó.
Ela morreu aqui no Brasil?
Morreu aqui no Brasil, na casa dele. Porque ele tomava conta de tudo. Ele tomava conta de tudo, meu avô. Ele morreu, ele deu um... Não, chamou, fazer isso, fazer aquilo, agora. Quando foi para fechar o caixão? Eu vi duas vezes meu avô chorar. Duas vezes. Uma para mim, que foi a maior honra que eu tinha na vida, que eu nunca chorou para filho nenhum. E quando morreu a mãe dele. Coisas que você. Pô, aquele homem chora também. Uhum. Você fica, né? Uhum. E ele fechou o caixão, quase que derruba o caixão. Ele tem uma força de um animal. Ele pegou o caixão assim, rapaz. Levantou de raiva, rapaz. E ele falava assim: perdão por aquilo que eu te fiz. É, um negócio violento. E assim, quando ia saindo, a coisa principal é quando vai saindo, aquele desespero, a angústia sobe ao ponto máximo, entendeu? Chega a puxar seus cabelos, é um negócio muito sério. A morte da minha família é um negócio muito violento.
Que há essas manifestações?
Ah, eu desmaio, eu gritaria, isso aí é um negócio sério.
Quer dizer que ainda se mantém a tradição.
Ah, se mantém, na minha família se mantém.
Da angústia da morte.
Agora, tem uma coisa, hein? Que eu quero frisar bem aqui, que é uma coisa muito pitoresca. Tem o velório.
Uhum.
Os meus tios se reúnem no velório.
Uhum.
Então, é onde que saem as maiores piadas do mundo. Uhum. Servem café, é um verdadeiro, um jantar, entendeu? É um negócio de queijo, mas ok. Tá? Então, é um festival. É um banquete. Mas na hora de fechar o caixão, a marca é a seguinte: é quando morre que recebe a notícia e quando fecha o caixão. Agora tem um detalhe: com meu pai não foi assim quando meu pai morreu. Meu pai morreu faz uns 2 anos. E meu avô foi no enterro do meu avô. Ah, isto tem que contar. Isso tem que precisar falar. O meu avô, que tinha 84 anos, quando meu avô morreu, quando meu pai morreu com 61. E ninguém queria contar para o meu avô que o meu pai havia morrido. O meu pai morreu faz 2 anos.
Uhum.
Cássio, eu não sei que cargas d'água meu avô soube. E nós fizemos um velório. Característica da minha família, morreu em casa é em casa, tem que sair de casa.
Assim, ainda?
Ainda, mas eu tive que mudar a política. Eu mudei a política e peguei o meu pai e levei para um velório, aí, primeiro que encontrei, por causa da minha mãe, se minha mãe fosse morrer. Quando meu avô soube, não teve a mínima dúvida, rapaz. Ele se vestiu, pegou a minha avó Albina, que tinha sido operada da vista, e tinha 83 anos. E foram lá pro velório. Eu estava sentado, um mundo de gente, amigos, então... Quando eu vi minha avó, eu fiquei apavorado, Cássio. Eu fiquei mais apavorado com minha avó do que com o meu pai, que estava morto.
Ah.
Ele chegou e falou: Roberto, vem cá. Mas com aquela coisa... Você conheceu o meu avô, Cássio? Você viu? Ele tinha uma pinta, rapaz, que era um negócio. O teu avô está muito aborrecido com a morte do seu pai. Eu me levo lá. Ele não chegava mais. Ele estava cego. Então eu levei, ele apalpava assim, viu? Coisa do meu pai, entendeu? Ele falou: eu tinha que estar aí. Eu precisava estar aí no lugar. Realmente, o meu pai, ele foi assim um conselheiro do meu avô, era o filho mais velho. E ele era aquele que... Ele Ele punha calma no meio de campo. Ele era muito pacato, tipo o Xujinho da minha avó.
Sim.
Então, quando o meu avô era bravo, era muito bravo, ele falava, pai, calma e tal. Tá. O meu avô tinha uma tendência, gente, assim, me ouvi-lo, entendeu? Uhum. E como eu vi que o meu avô sentiu muito a morte, eu era homem faz 2 anos atrás, é uma coisa que também eu... Certo, da vida que a gente guarda sentimentalmente, né? Uhum. A razão pode ser muito bonita, mas na hora... Uhum. Então ele falou, eu tenho que estar aí. Ele falou, eu tinha que estar aí, não seu pai. Seu pai tinha que viver muito mais. Aí foi no meu avô, morreu. Depois de 2 anos, o ano passado, meu avô morreu. Coisa interessante também que eu queria declarar aqui. 2 dias depois, morreu minha avó. É a falta da pessoa que conviveu com ele. 71 anos conviveram juntos. Nunca. Ah, e quando eu casei, Cássio? Ah, foi uma solenidade. E antes de casar, ele chamou eu e a minha esposa. Minha futura esposa. Ah, ele falava, olha, case com todos, hein? Menos com negra. Negra não, hein? E a minha esposa é morena, e estava queimada do sol, rapaz. Quando a mulher entra, rapaz, ele olha assim, sabe, mediu a minha esposa dos pés à cabeça. Ele me disse, eu falei, como é o seu nome? Ela falou, Ney. Ele falou, Ney do quê? Ela falou, Ceccarelli. Nem no mar. Quer dizer, podia ser negro, mas negro italiano, rapaz. Entendeu? Ele perguntou se era da Abissínia, hein? Ah, você pensa que não perguntou? Ele pergunta. Ele era vivo demais. Bom, ele falou, olha aqui. Não sei quanto tempo fazia que estava casado, faz. Vamos supor, 54 anos que o teu avô é casado. Nunca abandonou a sua avó. Todas as pessoas da família. Porque ele educou 14 pessoas, ele educou. Então ele contou a história do tifo. E da história da febre espanhola. Olha aqui, meu neto. Passava os caminhões cheios de cadáveres por esta rua aqui. Viva, e sabia que estava morto, se não estava, botava em cima do caminhão. Estava doente, botava em cima do caminhão e enterrava. Eu peguei um revólver, aqui ninguém entra. E estavam todos doentes. Eu curei um por um. Eu com o farmacêutico, que não tinha dinheiro para pagar o farmacêutico que tinha chegado naqueles dias da Itália. Portanto, eu tinha vontade de abandonar tudo e ir embora. Mas eu nunca fui. Sempre lutei do lado da sua avó e de quem eu cuidava. Portanto, para o bem e para o mal, você fique com sua esposa. Seja lá o que acontecer. E da educação que eu dei para os meus filhos, você dá. E eu queria ter uns 20 anos, ele fazia assim, eu queria ter uns 20 anos mais moço, se ia ver como é que essa mocidade que hoje não presta, como que ia resolver. Esse era o meu avô, né?
Mas e assim, o casamento propriamente dito, você tinha alguma, fora da cerimônia da igreja, na casa?
Ah, era uma festa, um negócio muito sério, um negócio muito sério.
E muito, uma festa muito. Sempre essas reuniões assim, dos casamentos, não?
Olha, eu assisti 2 casamentos. Não. Eu assisti o casamento da minha prima Elis, assisti o casamento do meu tio Gino, que é filho dele, da minha tia Amélia, com o Bruno, eu assisti. Não tinha essa coisa, não. Do que eu me lembro, ele, uma determinada hora, ele se retirava e ia embora. Uhum. E geralmente, quando ele se retirava, a festa terminava.
Mas ele participava?
Ah, assim, participava, tudo. Brincava, tudo.
Nesse dia ele tinha, assim, realmente... Assim,
muito satisfeito. Quando eu casei, então, nem queria saber.
Diga.
Eu era o neto dele, eu era neto e era afilhado dele, ele era meu padrinho. Uhum. Tem esse costume também na minha família, viu? O avô era o padrinho. Sim. O primeiro neto, homem, os padrinhos tinham seus avós paternos, viu?
Isso se manteve sempre?
Ah, se manteve sempre.
Uhum.
Agora, quer dizer, se manteve sempre, eu não sei. Eu sei que eu fui o primeiro neto dele, eles foram meus padrinhos. Agora, não sei se...
Não sei.
Porque não tem mais. Eu, por exemplo, o meu pai. Meu pai batizou meu filho. Exatamente, batizou meu filho.
É isso que eu ia perguntar.
O meu pai e a minha mãe batizaram meus filhos. Exatamente. Desculpe.
Você manteve.
Exatamente, manteve.
E o seu, por exemplo, seus filhos chamam os seus pais como? Em relação a esse
Mas não
parentesco?
tenho mais pai, não tenho mãe só, né?
Mas como é que eles chamavam? Quer dizer, os seus filhos, o seu pai era vivo ainda quando os seus filhos?
Ah, avô, chamava de avô.
Não
Não chamava
chamavam?
mais de nono. Eu forçava a chamar nono, mas eles não chamavam nono.
Não, né? Já era mais artificial para eles,
É, nono não dava.
né? E pelo fato de ser padrinho, eles não chamavam assim
Não,
para ela?
chamavam de avô mesmo.
E
O
quando.
vô.
Ah,
Eu
sim.
chamo de vô.
E quando, no relacionamento, por exemplo, quando chegavam perto, como é que era o convívio?
Ah, muito diferente do que era com meu avô. Meu avô não se admitia nem dar a mão para ele.
Ah,
Que é
não?
isso? Dar a mão para ele é um negócio muito sério. O meu filho com meu pai beijava o meu pai. Que é isso? Beijava o meu pai. Meu pai é um espírito excelente. Entendo.
E não tinha aquela cerimônia de beijar a mão,
De
assim,
jeito
não?
nenhum.
Não, de jeito
De jeito nenhum. Era um beijo mesmo de neto para. E o meu pai beijava o meu filho muito mais. Acho que ele beijava mais o meu filho do que minha mãe. É verdade. Aliás, eu tenho que afirmar o seguinte, que eu nunca beijei meu pai. Nunca beijei meu pai. E nem meu avô, e nem minha avó. Só beijar minha mãe.
mas assim, quando, por exemplo, quando você
Não se
chegava.
admitia isso.
Não, não.
Não se admitia isso.
Por que será? O que você acha? Seria assim uma espécie de fraqueza?
Eu acho que eles
Não?
confundiam o beijo de carinho com o beijo sexual.
Sim.
Eu acho que eles confundiam isso.
E aí
Que era
isso
uma
que eles
grande,
queriam.
um grande desrespeito beijar ou a mãe ou o pai.
E não tinha esse costume tradicional brasileiro, assim, por exemplo, de
Eu acho isso,
chegar?
hein?
Sim,
Eu
não
acho.
pode ser uma
A gente
interpretação
conclui.
válida.
Não, a gente conclui disso, né?
É claro.
Porque o negócio de sexo era severíssimo.
É,
Ah,
nossa.
demais, sério. Demais severo.
Tanto para os homens como para as mulheres?
Para as mulheres, então, eu nem digo
Não, nem se
nada.
falava, né?
Não, pois se ele expulsou meu tio Nelo de casa porque ele descobriu que ele tinha uma amante. O quê, rapaz? Pelo amor de Deus.
Se ele achava que era assim uma falta imperdoável.
Ah, não tinha. Não. Até hoje, eu acho que se ele está no céu, se onde ele está lá, ele não perdoa meu tio Nelo nunca. Nunca. Festas de Natal, se não fosse na casa dele,
Mas não tinha assim, por exemplo, quando vocês chegavam, quando meninos, por exemplo, como é que vocês cumprimentavam a avó? À distância só? Porque o brasileiro tem uma mania, né? A sentar assim, a família tradicional antiga, de chegar, beijar a mão, aquela
Ah,
coisa.
não,
Então,
não tinha, não. Não tinha esse costume no Brás, não tinha.
não,
No
né?
Brás, não tinha. No Brás, não tinha isso.
O relacionamento assim inicial, de chegar à casa, era apenas um
Não, eu não
cumprimento.
cumprimentava.
Ah,
Não,
não é.
eu não me lembro disso daí, viu? Não me lembro. Eu
Isso
acho que
não.
não. Não me lembro de ter cumprimentado meu avô. Agora, quando o homem, sim, né? Quando o homem entrava, boa noite, como está a ideia?
Sim, sempre, sempre assim.
Sempre assim. Ah, depois de grande, agora, de pequeno, não. De pequeno, não. Meu avô era um homem muito ruim, viu?
Às vezes, olha, às
Tinha medo,
vezes
todos tinham medo
dentro
dele.
dos princípios dele, talvez ele não fosse.
Exatamente.
Não é
Eram
verdade?
valores,
É
que naquela
lógico.
época eram válidos mesmo e eram aplicados mesmo. E não só na nossa família, não. Era em todas as famílias. Em todas era assim. É que nem um macaco. É como um macaco. O macaco mais velho manda. E ele mandava mesmo. Até na hora de morrer ele mandava. Ah, quer ver uma coisa? Ele falava assim: quando eu morrer. Me contaram isso aqui, é verdade. Muito giro me contou. Ele falou que quando ele morria, que se entrasse um padre, ele expulsava o padre de casa, e que não queria nada de terço, nada disso. E
Dia.
fizeram isso daí mesmo. Não chamaram o padre, não, porque não acreditava nada disso aí.
Mas isso é estranho. Ou era geral em família de
Não, não, não,
imigrantes? Não.
não, não. Ele era assim.
Ele era
Ele era assim.
fora do comum,
Ele
porque
era assim.
geralmente as famílias
Ah,
são católicas
não. O que
e
é
tal.
isto? Eles iam na igreja, tudo direitinho.
Mas ele nem nunca pisava na igreja.
Nunca. Ah, tem uma passagem que eu me lembro dele. Fazia um quermesse nas ruas antigamente, sabe? Na minha rua tinha quermesse, umas festas italianas, mas saudades e tal. Então vinha um estandarte e os músicos na frente, sabe, Cássio? Aquelas. E o estandarte era para pregar notas de 5 cruzeiros, nunca me esqueço, pregar com alfinete, sabe aquele estandarte de pano, sabe? E o meu avô estava sentado, ele com o pai dele. Lembra disso daí? Meu avô, Benvenuto. Benvenuto, meu avô. Cássio, os dois estavam sentados, apareceu o padre lá. Meu avô, Benvenuto, era um gozador, rapaz. Meu bisavô, hein? Meu bisavô falou assim, o padre chegou, seu Benvenuto, não quer pôr 5 cruzeiros aí, pro 5 cruzeiros, 5 mil reais, não lembro mais. Pro Santo Antônio. Ele falou, Nicodemo, sei lá, ele só. Não, não. Ô, padre, vem aqui. Se esse Santo Antônio vier pedir para mim, eu dou. Mas o senhor não dou. Manda ele vir pedir para mim, que eu dou. O padre ficou horrorizado. É. O meu pai um dia apanhou desse padre. Era um frei. Do Santo Antônio do Pari, era um frei. Ele apanhou. O meu avô não teve dúvida. Foi o meu avô e o meu bisavô. Fecharam a igreja. Né? O meu avô, o meu pai me contava que ele pegou. Ele pegava os bancos da igreja, quebrou tudo. Porque tinha batido. E ele falou pro frei: a próxima vez que você encostar a mão no meu filho, tá vendo? Porque o frei usa um cordão, né? Eu enforco o senhor com esse cordão aqui. O senhor tem, olha, eu enforco. Este frei fugiu com a madrinha dele. Com a madrinha do meu avô. Que tinha legado a casa para a igreja.
Que ótimo.
Na rua Maria Marculina, verdade. E matava o frei, se encontrava o frei pela frente. O frei acabou fugindo com a madrinha dele. Madrinha esta, cuja casa que lhe pertencia de propriedade dela, doou a igreja do frei.
Mas doou a igreja?
Doou. Não, a igreja. Né? Uhum. E nessa doação houve um amor entre os dois e eles fugiram. Uhum. No tempo da guerra.
E seu avô reagiu a isso? Não.
Não, ele andou procurando o cara, porque você encontra o cara e mata o cara. Ah, mata. Oh, imagina um padre, cara. Imagina, naquele tempo um padre era para fugir com uma mulher, era o fim. Não é?
Claro. E me diga uma coisa. E essa, por exemplo, as mulheres naturalmente não tinham esses filhos de maternidade. Né? Você se lembra de alguma coisa desse tipo?
Me lembro como a minha irmã nasceu. Chamava parteiras, né? Uhum. Tinham parteiras, em toda a rua tinha uma parteira.
Ah, é?
Ah, parteira aqui era uma das maiores profissões que tinha naquela época, era a parteira. A Dona Luzia, chamava Dona Luzia. Dona Luxia, né?
Uhum.
Que era lá Dona Luxia. Aliás, essa Dona Luxia não era só parteira, era tudo. Uhum. Não tinha médico. Eu me lembro como a minha irmã nasceu.
E nasceu em casa?
Em casa. Com a assistência da minha avó. Minha avó, quer dizer, paterna, mãe do meu pai, minha avó Albina, porque nós morávamos juntos, dona.
Sim.
Ah, nós morávamos juntos, todos juntos. Todos. Não tinha uma esquina de diferença, não.
Ah, sim.
Ah, não tinha, não deixava morar longe, não. Tudo sob o jugo dele. Sob o jugo dele. E tem que saber tudo. Tudo. Ah! Pro meu avô, ele marcava no papel a hora que o filho desligava a luz.
Não diga.
Cássio, é um negócio sério, rapaz.
Você tá controlando a economia da família, não?
Exatamente.
Ah.
Oh, fácil.
Delícia.
Cássio, você tinha uma dependência do meu avô, um negócio inacreditável. E naquela minha tia foi parar no instituto desse negócio, coitado. É um negócio sério, meu avô é um negócio sério. E não é só ele, não, todos.
Uhum.
Todos.
E as doenças assim em casa, como é que se curava? Quer dizer, a lenda do nascimento?
Ah, tinha aqueles remédios que eles inventavam lá, aquele era o maior do mundo. Eu usava muito era iodo.
Ah, pra tudo quase?
Iodo. Ah. Iodo e álcool quebrava qualquer galho.
Por exemplo, as
doenças, e tinha. Qualquer doença se curava com purgante.
Sim.
Com purgante, exatamente. Parava de onde? Eu não dava um purgante que passa. E passava mesmo, hein? Passava mesmo.
Não diga.
Passava mesmo.
Purgantes assim domésticos ou que eram vindo de farmácia?
Não, vindo de farmácia. Eu vou me lembrar o nome do purgante. Porque, sabe por quê? Quando eu estudei medicina, eu não pus aí para não falar que é porque eu sou muito sujo. Eu falo dessa maneira, pensa que eu sou um camarada muito grande, mas não sou de nada.
Você terminou medicina?
Eu fiz até o quarto.
É?
Então, eu me lembro, eu discutia com o meu professor de fisiologia. Ah, tá gravando.
Pode ir. Ótimo.
Eu discutei com o meu professor de fisiologia. Eu. E como até hoje eu, mais ou menos, defendo ainda que todas as doenças vêm do intestino. Porque realmente eu via. Meu irmão estava resfriado, todo mundo estava resfriado, eu tinha alguma dor, não sei aonde, tomava. Passava. Entendeu?
E ele, como é que reagia com isso?
Ó, o professor falava: bom, se o intestino funcionar, precisamos de purgante, então. Hoje ele devia estar morto, porque faz 20 anos que eu não tomo um purgante. Tanto é que eu fiquei tão impressionado com esse remédio que usavam, esse purgante, laxativo, não sei o que, como é que chamava lá. Ah, era o sulfato de sódio. Aí está no sofá do sol. E até mesmo se preparava, viu? Eles botavam o sulfato de sódio que vinha já em pacotes, embrulhadinhos, uma dose já. Ele esquentava um copo de água à noite, e aquele copo de água, ele jogava o pó, e aquele copo tinha que ficar a noite inteirinha ao relento. Porque naquele tempo em São Paulo tinha muita neblina, viu? Todo dia era neblina. Eu me lembro se tu era, rapaz. Então aquela neblina que fazia bem, aquela coisa, então eles tomavam. Então o negócio era horroroso, rapaz. Era amargo mesmo. Salamargo, eles chamavam de salamargo. Uhum. Toma salamargo, ele fala. Toma salamargo, isso passa.
E a simulência de criança, como é que se fazia? Você lembra das suas, por exemplo?
Ah, exatamente. Tinha um corda, a gente se machucava, jogava bola, se machucava. Né? Ele pegava teia de aranha. Ele conservava a teia dele, era um santo remédio.
E
cicatrizava, né? Cicatrizava. Isso é um absurdo, isso é uma loucura, eu não sei como não morreram. Olha, o umbigo da minha irmã, que estava necrosado, estava quase necrosando, estava ulcerando violentamente. Ele curou com a teia de aranha, ele botava assim, com tanto carinho, rapaz. Verdade.
Mas essas coisas assim que criança tem, de que fica pintado, essas coisas, essas mulheres assim...
Que... É, o sarampo. É. Sarampo tinha que... Sarampo eu me lembro. Sarampo e cachumba. Tinha que vestir o cara de vermelho.
Ah.
É, tinha que vestir o cara de vermelho. O cara não podia sair de casa durante 8 dias.
O que é cari?
É?
Cari vermelho, o que é isso?
Não.
O cara,
ah, a criança, tá. tinha que ficar...
De vermelho,
De vermelho, vestia totalmente de vermelho e dentro de casa.
Isso explicava isso,
não? Era simpatia, lá, que saía como...
E não se fazia mais nada?
Nada, só vermelho e não tomar. Tinha que ficar no quarto, quarto escuro, né? Totalmente escuro. Na minha casa era totalmente escuro. Até hoje a minha mãe faz isso, quer fazer isso com os filhos da minha irmã. Até hoje. Se vacina, que você vai matar a menina. Que é isso? Faz como eu fazia para você. Desce de vermelho.
E ninguém morreu, não?
Ninguém morreu.
Pois é. Mas você, quer dizer, havia outros componentes aí para ajudar a coisa, né? Não era
assim. Não tinha nada, não.
Não, é.
Não me lembro de nada.
Não, é alimentação sadia, provavelmente.
A alimentação é da melhor. Isso...
Por questão absoluta da mesma parte.
Que é isso? Toda. Podia morrer, mas comendo. E bem. Comendo bem.
Sempre, quer dizer, seu avô, mesmo depois de velho, sempre não manteve nenhuma
quebra. O meu avô nunca fez regime. Nunca. Ninguém na minha família faz regime. Ninguém.
Isso seria assim
um médico absurdo, falou, né? Que ele não podia comer. Agora, antes de ir para Belém, eu estava lá. Ele não podia comer, não podia beber. Quando ele falava, eu quero comer a minha macarronada, ou a minha batata refogada, que ele falava batata de molho, uma carne de molho. E meu copo de vinho, eu moro comendo isso.
Nunca deixou. Que sabedoria de vida, né, afinal de contas.
Também o meu avô era um sujeito que tinha um ciclo feito. Ele vivia sempre dentro de um ciclo, nunca saiu do ciclo. Ele tinha hora para dormir, hora para comer. Ele fazia questão que todos tivessem. E ai do cara que sentasse na mesa e não tivesse nada na mesa, rapaz. Que é
aí
isso?
Aí era questão
do chefe. Que é isso? Ele sempre culpava o lugar lá do chefe.
E cada um tinha o seu lugar.
Ah, cada um tinha o seu lugar. E cada um começava a comer quando ele começava a comer. Que e aliás, eu vou dizer aqui um pouco para a senhora que faz uns 3 ou 4 meses que eu larguei disto.
É?
É, sim, senhora.
Muito bem.
E é duro. É formado, assim. Nossa, é formado.
Claro. É uma escala de valor que...
Realmente... Lá fora a gente tem uma coisa, mas dentro da família conserva a tradição. Parece mentira, mas conserva. Porque se não conservar, você fica... Pô, eu tô ficando louco.
Uhum.
Como eu sempre sei... Meu pai sempre sentou na mesa, eu tenho que sentar.
Uhum.
E o meu filho, sabe como é? Já tá ficando... Você senta no seu lugar. Aquele lugar do seu pai.
Uhum.
Aí eu tô fazendo um tratamento aí particular, entendeu? Então, aí vai quebrando aquelas estruturas, né, que a gente quer formar.
É, porque esse relacionamento com seu filho, por exemplo, no momento em que a gente está vivendo, se for seguir os mesmos padrões,
não
é terrível.
Não tem progresso.
É.
Não tem progresso.
É terrível para ambas as partes, né?
É, mas eu não estou seguindo o que o meu avô... Eu estou seguindo o que o meu pai me ensinou, entendeu?
Uhum. Já era outra mentalidade.
É, e que me preocupa bastante, que eu sei que eu realmente estou errado.
Uhum.
Eu estou também muito embora em nível mais baixo do que o meu avô, mas o erro sempre continua. É a sufocação da personalidade de cada indivíduo,
uhum,
através do pai e da mãe. Eu estava usando isso, não vou usar mais isso. Vou procurar me adaptar a uma realidade melhor.
Claro.
Não sei qual é, mas eu vou me adaptar. Eu vou entrar num... Eu estive estudando até como é que eu vou fazer. Eu vou ser um cooperador com meu filho. Vamos analisar os problemas em dois ou três.
Claro.
A sua mãe está aí, vamos pôr os problemas aí, vamos discutir esse troço, vamos ver como é que nós vamos resolver.
Uhum.
Mas sem intervir na decisão dele. Entendeu?
Essa é a melhor maneira mesmo.
Eu, aliás, eu queria ser físico e matemático. Eu sempre quis, gostei da física. E fui acabando sendo médico, mas chegou um certo ponto que não dava mais para mim na medicina. Não. Eu estava aí, não dava mais. Por quê? Porque me falaram que eu tinha que ser médico.
Ah, isso era um...
Tinha que ser médico. O que é isso? Pois a única coisa que o meu avô começou a me respeitar quando eu entrei na faculdade de medicina.
Uhum.
Ele falou, mas você vai ser médico mesmo? Nunca ninguém tinha sido nada na família nossa.
Uhum.
Nunca passou. E quando a Alice formou-se, o que é isto?